Bezrat Hashem da Fain Zayn da Dado de Pesachim. Estamos da Fain Vav Amud Bet, da Fain Vav no verso, na nona linha de baixo para cima, começando uma nova Mishnah. A Mishnah Hamishad Varim. Vimos esse conceito várias vezes, o conceito do Pesach Sheni. Tem pessoas impuras na véspera de Pesach, ou pessoas que estão longe de Yerushalayim e não podem chegar até o Beit HaMikdash, eles são transferidos para o Pesach Sheni 14 diário e vão fazer o Pesach naquele momento. A criatura fala, se uma pessoa está impura, a empresa do falecido. Por si, todo o povo está impuro, a maioria do povo está impuro. O povo de Israel pode fazer o Pesach na véspera de Pesach. Mesmo impuro, vão consumir o Kurban Pesach impuro, impurificando. Os Kohanim podem sacrificar também o Kurban Pesach, estando impuros. E a Mishnah traz algumas outras halachot com relação a outros sacrifícios que também são do Retum'ah. Rejeitam as proibições da impureza. Porém, esses outros korbanot têm halachot diferentes do que o korban pensa, como vamos ver. Fala a Mishnah, Hamishad Varim, cinco sacrifícios, Baim Betumah, são sacrificados mesmo impuros quando o povo está impuro. Veinam Echalim Betumah, porém, não é permitido consumir a carne desses sacrifícios impuro. Haomer, o sacrifício de Minchat Haomer, o sacrifício da farinha da cevada, que era sacrificado no dia 16 de Nissan, segundo dia de Pesach, permitia o consumo laico, pessoal, da nova produção. Vestelechem, os dois pães que eram sacrificados em Shavuot, um pão ia para o Kohen Gadol, o outro pão era dividido pelos Kohanim, e tinham sacrifícios que vinham junto com os Telechem, os Kifseh Atzeret, os carneiros da Shavuot. Velechem aparim, os 12 pães que ficavam toda semana sobre a mesa sagrada no Eichal, aquela sala coberta do Beit HaMikdash, também é a mesma coisa. São sacrificados, mesmo quando o povo está impuro, porém não são consumidos pelos Kohanim. Vezivchei Shalmei Tzibur, o sacrifício de Shlamim público. O único sacrifício de Shlamim público que temos é o sacrifício de Shalmei Tzibur de Shavuot. Vezeireira Shechod Hashem e os bodes, o Seireia Hatat, que eram sacrificados em Rosh Chodesh, também tem a mesma halakha. São cinco sacrifícios. A Pesach Sheba Betumah, seu sacrifício de Pesach é sacrificado quando o povo está impuro. Nerhal Betumah, uma exceção à regra, o povo pode consumir o Kurban Pesach impurificando e é permitido. Por quê? Shiloba Mitchilatoi Laleachilab, porque a principal função do Kurban Pesach é o consumo da carne do Kurban na noite de Pesach. Se a Torá fala que é permitido sacrificar o Kurban Pesach, é permitido por consequência cumprir a função principal do Korban, que é consumi-lo. O que não se aplica com relação a outros sacrifícios, vários sacrifícios, sua função é a expiação, acaparar do povo, ou com relação a Ushte Alechem, e com relação a Minchat HaOmer, permite o consumo da próxima produção, a produção desse ano. O Minchat HaOmer permite o consumo laico, e Ushte Alechem, os dois pães de Shavuot, permitem trazer a nova produção com o minhá de trigo, minhá de cevada no próximo ano. Fala que a Mishnah é uma última. Por que a Mishnah cita esse número 5? Sabemos sozinhos que cita de 5 sacrifícios? Por que a Mishnah fala 5? Quando a Mishnah fala 5, significa que poderiam ser 6, mas não são 6. Lemoute, o que a Mishnah veio excluir? Hagigat Hamishasar, o sacrifício festivo, o sacrifício de Hagigah, que era sacrificado no dia 15 de Nissan, no primeiro dia de Pesach. Não é sacrificado quando o povo está impuro. De Sakadatar, poderíamos pensar, Amina, poderíamos falar, Kema de Korban Tzibur, uma vez que é um sacrifício público, Vekvi Alemoed, e a Torá fixou um momento para sacrificar o sacrifício de Hagigah. Hagigat Hamishasar, no dia 15 de Nissan, Titretuma, talvez deveria rejeitar as proibições da impureza. Kamash Malan fala a Mishnah que não. Por quê? Kemande itnit ashlumim kol shiva. Porque existem 7 dias de reposição. Podemos repor esse sacrifício durante os 7 dias de Pesach. Sendo assim, Lodach é Shabbat. Se o primeiro dia de Yom Tov cai em Shabbat, não sacrificamos. O mid de Shabbat Lodach é, uma vez que isso não rejeita as proibições de sacrificar em Shabbat, Lodach é Tuma, por consequência também não é importante o suficiente para rejeitar as proibições da impureza. Pergunta: Venit Nenami Seirea Regalim. A Mishnah deveria aceitar também os bodes que são sacrificados em Pesach Shavuot Sukkot, Shalosh Regalim. A Mishnah já citou os sacrifícios de Shlamim públicos, que são sacrificados em Shavuot. Esse sacrifício é muito semelhante aos bodes que são sacrificados, o Seiriah Hatah das festas. É a mesma coisa, aprendemos por dedução, que também com relação ao sacrifício do Seiriah Hatah das festas, do Retumah. Se assim não seria necessário também citar os bodes do Rosh Chodesh, é a mesma coisa do que os Shlamim e Shavuot, são sacrifícios públicos que têm um momento exato para ser sacrificado, e do Retumah, regia das proibições da impureza, regia das proibições do Shabbat também. De Atana, Zifrei, Shalmet Sibur, a Mishnah já citou as alachot do Shalmet Sibur e Shavuot, assim como podemos aprender por dedução. O Seiriah Hatah das festas, podemos aprender por dedução também com relação ao Seirei Rashi Chodashim, do Rosh Chodesh. Amri, responderam os sábios. Seirei Rashi Chodashim e Tzvichari, se é necessário falar com relação aos bodes do Rosh Chodesh, que do Retumah. Por quê? Será que a data Hamina podemos pensar que não é rejeita as proibições da impureza? Haloktiv Beomoed, a Torá não chamou esse sacrifício, tem que ser sacrificado no Moed, um momento festivo. A data exata. Diferente dos outros sacrifícios, que a Torá fala Moed, tem que sacrificar o Bemoadô no momento correto. Isso rejeita o Shabbat, rejeita as impurezas. Kamash Malan. Isso a Mishnah vem ensinar de Rosh Chodesh Ikre Moed, que Rosh Chodesh tem chamado de Moed uma data festiva e um momento fixo para sacrificar o Korban. Assim como o Korban Pesach e os outros sacrifícios. Que de Abai, como fala Abai, de Amar. Abai, que falou Abai, Tamuz da Haishata, Milui Maliwa. Fala Abai que o mês de Tamuz daquele ano, o ano que Moshe Rabbeinu mandou os Meraglim, os espiões até a terra de Israel. Tamuz daquele ano, Malui Maliwa, tinham 30 dias. Era um mês cheio. O mês pode ter 29 dias, é um mês raseiro, é um mês que falta, incompleto, tem um mês cheio que tem 30 dias. Tamuz daquele ano tinha 30 dias. O que acontece é que os Meraglim voltaram dia 8 de Av, contando para o povo de Israel, plachando a maledicência sobre a terra de Israel, o povo chorou na noite de Tisha B'Av. Todo motivo que caiu realmente na noite de Tisha B'Av é porque Tamuz daquele ano tinha 30 dias. Dertif, como falou o pastor, Kara Alay Moed, Hashem chamou, ou seja, Hashem preparou o Moed, o dia festivo. O dia festivo aqui é o Rosh Chodesh, que tem o dia 31 de Tamuz, que é primeiro de Av. Lishbor Bafurai, para punir os jovens, punir o povo de Israel. Ou seja, Hashem preparou que o mês de Tamuz tinha 30 dias, o Rosh Chodesh já caiu dia 31, primeiro dia de Av. Os Meraglim voltariam no dia 8 de Av, e o povo de Israel chorar no dia 9 de Av. Lishbor Bachurai, para punir o povo de Israel, fixar Tisha B'Av como um dia de choro, o dia que choramos todos os anos porque perdemos os dois Betamigdash. Que se vê que Kara Alay Moed, Hashem preparou a festa, o Moed, é o Rosh Chodesh naquele dia. Daí que se vê que Rosh Chodesh também chamado de Moed, com certeza o sacrifício de Rosh Chodesh, os bodes do Rosh Chodesh são sacrificados no Moed, no momento certo, e rejeitam as proibições também de Shabbat e também da impureza. Então, lembra de Kulu Mimoed Atu? Você quer falar que a fonte de todos os sacrifícios que rejeitam as proibições da impureza é porque a Torá fala a palavra Moed, uma data fixa? Minanemiri, qual é a fonte disso? Fala, mas de Tandarmar que sim, tem uma fonte da Braita. Vedaber Moshe et Modé Hashem. Moshe Rabbeinu falou as festas de Hashem para o povo de Israel. Isso tanto com relação aos sacrifícios das festas que são citados anteriormente nos psukim. Matamudloma, por que esse pastor veio falar que Moshe falou sobre as festas para o povo de Israel? Já sabemos disso. Deve ser que a Torá veio falar Moed, para esse conceito que vimos anteriormente, permitir sacrificar esses sacrifícios, independente se é Shabbat, independente se o povo está em... Alefishelonamano, elaletamidu Pesach. Até agora só sabemos que o Korban Tamid, o sacrifício diário, que é sacrificado também de manhã também à tarde, e o Korban Pesach, do rei, rejeita as proibições da impureza do Shabbat, Shilimai, como falou o pastor, Beo, Bemoadô, Torá fala com relação ao sacrifício de Tamid, o sacrifício de Pesach, Bemoadô, sacrificar no momento certo. não deixar atrasar esse sacrifício por causa de impureza ou por causa do Shabbat. Bemoadova filo be Shabbat, momento certo mesmo em Shabbat. Bemoadova filo be Tumá, momento certo mesmo que o povo está impuro. Shalkor banot sibur minai. Qual a fonte que essa lacha também sabia com relação a outros sacrifícios públicos, fora o Pesach, fora o Tamid? Shunemai, como falou o Pasuk, ele está sul Hashem bemoadechem. Esses sacrifícios públicos você tem que fazer para Hashem no momento certo. Mesmo em Shabbat, mesmo no momento de impureza. Minai lerabot omer v'akadevimo. Qual a fonte que podemos sacrificar o Menchat HaOmer, o sacrifício do segundo dia de Pesach, mesmo quando o povo está impuro, mesmo que é Shabbat, v'akadevimo, e o carneiro que é sacrificado junto com o Menchat HaOmer, mesmo no Shabbat, mesmo com o povo impuro, shtealechem v'akadevimam, os dois pães de Shavuot e os carneiros que são sacrificados também em Shavuot, mesmo que estamos impuros, mesmo que é Shabbat. Talmud Lomar falou para o Pasuk, v'daber Moshe et Moedei Hashem el Bnei Israel. Isso o Pasuk veio ensinar, que sacrifícios festivos, incluindo Minchat HaOmer, Shtei Alechem, são Moedei Hashem, são sacrifícios dos dias, as datas específicas, datas festivas de encontro com Hashem, que é sacrificado nesses dias exatamente, mesmo que o povo esteja impuro, mesmo que é Shabbat. Hakatuv Kvaon Moedei Had Dekulam. A Torá fixou, com relação a todos os sacrifícios festivos, temos esse conceito de Moed, sacrificá-lo exatamente naquele dia. Pergunta de Koran e Lamali. Por que a Torá tem que falar com relação a todos esses sacrifícios o mesmo conceito? Existe um conceito na Torá de Binyan Av. Uma alahá é referência para outras alahot parecidas? Serve de exemplo? Uma tzricha sem necessário. Deika tabrahmaná tamid. Se a Torá só faz com relação ao sacrifício diário, que do retum'a e do re Shabbat. Hava amina, poderíamos pensar, tamid. Só com relação ao tamid isso se aplica, porque é mais grave do que outros sacrifícios, Shekhen Tadir, que é constante, é diário, Vekalil é todo sacrificado, não é consumido. Isso demonstra um nível espiritual maior. Aval Pesach, não saberíamos que como a Pesach tem essa mesma alahá, que é sacrificado mesmo que o povo esteja impuro. Lo, poderíamos pensar que não. Kamash Malan falou para o Pasuk Moador, que o Korban Pesach tem sacrificado na data exata, na véspera de Pesach, mesmo que o povo esteja impuro, mesmo que é Shabbat. Vika Tavrahmana Pesach. Se a Torá só falasse com relação ao Korban Pesach, Pesach Shiwanush Karet. Podemos pensar que só com relação ao Pesach isso se aplica, porque é mais grave do que o Tamid. Quem não faz o Korban Pesach Tachayav Karet, recebe o castigo de Karet do Alem. Aval Tamid Enanush Karet. Tem, se o povo não cumpre a Lahad de Tamid, não Tachayav Karet. Emalo. Podemos pensar que não é tão importante assim. E não rejeita a impureza, o Shabbat. Kamash Malab, isso fala o Pasuk Moador com relação ao Tamid, que tem que ser sacrificado na data exata. Vikata Brahmana Anetati, se a Torá só falasse com relação ao Pesach e o Tamid, Havamina, poderíamos pensar, Hanehu, Yeshbaen Tzad Hamur, podemos pensar que só com relação ao Pesach e o Tamid, temos essa permissão de sacrificar no Shabbat e na impureza, porque é mais grave do que outros sacrifícios. Tamid Tadir, Vekalil, Korban Tamid diário, é constante e também é tudo consumido. Pesach, Shiwanush Karet, como a Pesach tem o castigo de Karet, mais grave do que outros. Avalshok Shal Korbanot Sibur, Eimalo, para em outros sacrifícios públicos, talvez não tenha essa alahá, sacrificar no Shabbat, na impureza, Katav Rahmaná, ele está sul Hashem e Moadechem, por isso a Torá fala, sacrificar esses Korbanot para Hashem no momento certo, mesmo no Shabbat, mesmo em impureza. Briga Katav Rahmaná, ele está sul Hashem e Moadechem, se a Torá só falasse esse Pasuk, ele está sul Hashem bemoadechem, sacrifica esses korbanot públicos, que tem um momento exato para ser sacrificado, bemoadechem, na data exata, mesmo que é Shabbat ou impuros. Hava amina, poderíamos pensar, shar korbanot sibur habayim lechaper. Poderíamos pensar que essa permissão só se aplica com relação aos sacrifícios públicos, que tem como finalidade acaparar, a expiação do povo. Aval omer beshtelechem, porém com relação ao sacrifício do omer, que permite a nova colheita. Shtei Alechem, os dois pães de Shavuot, também permite as menachot da nova colheita. Dein Baim Lechaper, não tem a função de espiar o povo. Ela Leatir Be'ama, a função é de permitir o consumo da nova colheita. Aparentemente é uma função menos importante. Lo, talvez, por ser menos importante, não do Re Tumar, não do Re Shabbat. Kamash Mama falou para o Pasuk, que sim, Medaber Moshe, etmodé Hashem el Bnei Yisrael, como vimos. Likatav Rahmaná, que se traçou falasse Omer do Shtei Alechem. Se traçou falasse com relação aos sacrifícios do Omer, do Shtei Alechem, não com relação a outros sacrifícios públicos. Lechudai somente. Hava Amina, poderíamos pensar, aderava, ao contrário, talvez o Omer e o Shtei Alechem são mais graves do que outros sacrifícios, mais importantes. Omer do Shtei Alechem de Alime. O sacrifício do Omer, os dois pães de Shavuot, são mais poderosos. De Baim Leatir, que tem a força de permitir todo o povo de Israel consumir uma nova colheita, uma força especial. Avalá Nachlo, porém outros sacrifícios públicos não têm essa força. Eles têm a função de capará, mas talvez não tenham essa força específica, talvez são menos importantes e não são sacrificados em Shabbat ou em impureza. Kamash Pama falou para Suk, ele está, Sula Hashem Emadechem, sacrifice em sacrifícios públicos em qualquer situação. Continuamos essa vrua. Os Hamim entenderam. Delekule Alma, conforme todos os sábios, Tumad Vechuyahi Batsibur. Qual é a definição dessa halakha? Que o público pode sacrificar um korban público estando impuros. Será que não existe a proibição de sacrificar um korban público impuro? Ou será que sim existe a proibição? Porém, a Torá permitiu o público de sacrificar esse korban público impuro. Parece uma pergunta teórica, mas vamos ver a repercussão dessa pergunta na continuação. Fala, Savro, os Hamim entendendo, ele é culo e alma, conforme todos os sábios, fora aqueles que falaram explicitamente o contrário. Tumá de Huyai Betsibu, que a impureza foi rejeitada. Ou seja, existe a proibição da impureza com relação ao Corban público, porém, essa mitzvah de sacrificar é mais dominante e rejeita essa proibição. Porém, o Bainan Tzitz de Ratzot. Porém, é necessário que tenhamos o tzitz. O tzitz é aquela tira de ouro que tinha o nome de Hashem, que o Kohen Gadol vestia em sua testa. Leratzot, o tzitz tinha uma força de considerar um korban impuro como se fosse puro e Hashem receber esse korban. Falando, né? Debainan tzitz, leratzot, é necessário que o tzitz esteja válido para validar esse korban público. Delei katana de Shemat Lei de Amar, que não temos nenhum sábio que falou, Tuma Utrabit Sibur, que a impureza foi completamente permitida, não se trata da impureza do público. Ele era Biudá, somente a Biudá fala isso, que não existe nenhuma proibição de sacrificar um corban público impuro. Os Hamim sustentam que sim existe essa proibição, porém, com a força do Tzitz, dessa tira de ouro, validamos esse corban. Não tem como falar a breta, Tzitz. Essa tira de ouro, ben sheyeshno al mitzvot, o ben sheyeno al mitzvot, tanto se o Kohen Gadol está vestindo ou não está vestindo o meratze, ele valida o korban impuro. Tiver Rabbi Shimon, essa é a opinião de Rabbi Shimon. Rabbi Domer fala a Yudá, o deu al mitzvot o meratze, se o Kohen Gadol está vestindo, o tzitz tem a força de validar um korban impuro como se fosse puro. E não deu al mitzvot, por isso o Kohen Gadol não está vestindo, e não meratze, não valida esse korban. Amado Rabbi Shimon. Perguntou Rabbi Shimon para Rabbi Yudá que fala aqui: se o Kohen Gadol não está vestindo tzitz, o korban impuro não está válido. Kohen Gadol Yom Kippur e Neochiach. O Kohen Gadol Yom Kippur é uma prova. Quando o Kohen Gadol entra no Kodesh HaKodashim, na parte mais interna do Betamigdash, para sacrificar um incenso em Yom Kippur, Shenor Mitzvah, ele não está vestindo tzitz nesse momento. Ele não entrava com nenhum utensílio de ouro dentro do Kodesh HaKodashim, somente com roupas de linho. O Meratze, e se acontece que algum korban público que está sendo sacrificado se impurificou, o tzitz que não está na testa do Kohen Gadol, mesmo assim invalida esse korban como se fosse puro. Uma prova contra a Biudá, que fala que o tzitz não Meratze, se o korban não está vestindo o tzitz. Amado, falou a Biudá, Anachle Yom Kippurim, Yom Kippur é diferente, Shetuma Utra Betzibur. Todos os sacrifícios são sacrificados em Yom Kippur, são sacrifícios públicos. Fala Rabi Yudá, Tumá Utra Betzibur. Não é necessário o tzitz para validar um korban impuro. A impureza é completamente permitida quando se trata de um korban público. Michal de Rabi Shimon. Se deduz que o primo de Rabi Shimon é Savar, ele sustenta. Tumá de Huyai Betzibur. Conforme Rabi Shimon, se é necessário o tzitz para validar um korban público que se impurificou, porque Tumá de Huyai Betzibur. Existe a proibição de sacrificar algo impuro, mesmo sacrifício público, porém, o tzitz, com essa mitzvah de sacrificar o korban público dessa situação, valida o korban. Ou seja, conforme Rabi Shimon, o tzitzit não valida um korban yahid, um sacrifício particular da pessoa que se impurifica, só um sacrifício público. Com relação ao primeiro de Rabi Yudá, o tzitzit sim valida um korban yahid, um sacrifício particular da pessoa que se impurificou, e um sacrifício público independe do tzitzit. Vedekul Yama, conforme todas as opiniões, fora os sábios que foram realmente contra isso, era tzitzit meratze al achilot. Isso é uma outra questão. O que o tzitz valida? Será que só valida o sangue, que não é a parte consumível do korban? Ou será que também valida a carne do korban que se impurificou? Fala a de Kula, mas com todas as opiniões, incluindo a nossa Mishnah. Era tzitz meratze al achilot. O tzitz não valida a carne, a parte comestível, consumível do korban. Mesma coisa com relação às menachot, os sacrifícios de farinha, que se impurificou, a parte do kometz, aquele punhado que era sacrificado, se validou por causa do tzitz, porém o resto da farinha continua inválido, se está impuro, que é a parte das achilot, a parte consumível, comestível do korban. Delei katara de shmat lei de amar, que não temos nenhum sábio que falou hatzit meratze al achilot, que o tzitz valida a parte comestível, consumível do korban que se impurificou, ele era Beliezer. Somente a beleza sustenta assim. Então é como falar a breta, a beleza, ele fala a beleza. Hatzit meratze al achilot. O tzitz valida a parte comestível do korban, a carne do korban que se impurificou. A biose, ele fala a biose, e na tzitz meratze al achilot. O tzitz não tem essa força de validar, considerar como se a carne do korban estivesse pura. Aparentemente, a machlokes da beleza e da biose é que se a carne se impurificou, conforme a beleza, sacrificamos a carne sobre o mizbeach. Desconsiderando essa impureza, o tzitz considera como se esse korban fosse puro e é sacrificado. Conforme Rabi Yossi, a carne não é sacrificada. Existe uma outra questão. Se a carne não é sacrificada, se podemos sacrificar o sangue, jogar o sangue sobre o Mizbeach? Isso fala mais na continuação. Nima matitin de loik Rabi Yoshua. Talvez a nossa Mishnah, como Rabi Yoshua, a nossa Mishnah fala que podemos sacrificar o korban Pesach quando o povo está impuro. É mais falando anteriormente que a nossa Mishnah sustenta. Ele tzitz meratze al achilot. O tzitz não vale da parte consumível do korban pesach, incluindo a carne. A carne não vai ser sacrificada. Porém, a Mishnah fala aqui, o korban vai ser sacrificado. Sendo assim, considera necessário que o sangue seja jogado sobre o mizbeach. Esse é o sacrifício. Se a Mishnah fala aqui, o sangue é jogado sobre o mizbeach, mesmo que a carne não é sacrificada, não é como Rabi Yoshua. Então, é como falar a breta, ve'asita olotecha abassan ve'adam. Sacrifique o seu sacrifício de olá, sacrifício que é todo queimado sobre o Mizbeach, a carne e o sangue. O que eu quero falar a carne e o sangue? Já sabemos que a olá é kula kalil, ela é toda queimada, a carne e o sangue. Rabi Yoshua, me falando Rabi Yoshua, a escritura associou a carne com o sangue. Emendam en basar. Se o sangue se invalidou por certo motivo, se perdeu, não foi jogado sobre o Mizbeach, en basar, a carne não é sacrificada. E mesmo se a carne se perdeu, se impurificou de certo motivo, então o sangue não é despejado sobre o Mizbeach. A nossa Mishnah fala que o Korban Pesach é sim sacrificado, mesmo que a carne se impurificou. Consequentemente, se vê daqui que o sangue é sacrificado, independente da carne, não como Rabi Yoshua. Rabi Eliezer me fala, Rabi Eliezer, dam afalpishen basar. Rabi Eliezer, despejamos o sangue sobre o Mizbeach, mesmo que a carne não é sacrificada. Shinimar, como falou o Pasuk, Vedaz Vahir Reishafer. A continuação do Pasuk é: despeje o sangue do Korban sobre o Mizbeach. Por que a Torá veio falar que despejar o sangue do Korban sobre o Mizbeach? Já sabemos que tem que fazer Zrikat Dam, jogar o sangue sobre o Mizbeach. Para a beleza, veio falar que mesmo que a carne é sacrificada, o sangue é sim sacrificado. Umani Mekayem Vasita Olotecha Abassar Vedam. Então, o que eu vou aprender desse Pasuk é: Torá associou a carne com o sangue da Olá. Se não veio depender um do outro, conforme Rabi Eliezer, que o sangue é sim sacrificado mesmo que a carne é sacrificada, Lomar Lecha é para nos ensinar Madam Bezrika, Avassar Bezrika. Outra Lecha completamente, que veio associar o modo de sacrificar o sangue, que é Bezrika, espirrando o sangue sobre o Mizbeach. Avassar Bezrika, também a carne é a mesma coisa, o que a gente tinha que jogar a carne à distância sobre a Maharaha, a fogueira do Mizbeach. Havelme, daqui se aprende. Lul katanes ben kevesh na Mizbeach. Existia um buraco, um vão, no chão da Azana, entre a rampa e o Mizbeach, o altar. O coelho ficava sobre a rampa e jogava à distância, não sobre o Mizbeach, ele estava sobre o Kevet, jogava sobre a Maracá, sobre a fogueira que estava sobre o Mizbeach. Isso é aprender essa Alahá. Pergunta para ver a Bioshua Nami. Temos a pergunta do pastor contra a Bioshua também. Haktiv dam zbacher haishafer, Torá fala, para despejar o sangue. Aparentemente isso não depende do sacrifício da carne. A prova como Rabbi Eliezer. Amar lechar, a Bioshua pode responder, Haktiv gabei. A Torá fala na continuação depois disso, vai abassar tocher. Quando é que podemos sacrificar o sangue? Quando a carne está válida, pode ser consumida. Se a carne se invalidou, não podemos sacrificar o sangue, como Rabbi Yeshua. Me pergunta, viramos a página. Por que precisamos dois psukim ensinando o mesmo conceito? Primeiro psuk era Babassar Ve'adam, a Torá associou a carne com o sangue. E a segunda fonte é a continuação do pastu. Damos Barre Reishafer, Babassar Tocher. São dois psukim ensinando o mesmo conceito de Rabbi Yeshua. Resposta: Rabbi Olav e Rabbi Shlamim. Um pastu está com relação a Olá. Você falou o primeiro pastuk, Olotecha, o sacrifício de Olá tem essa Alahá. Vechabe Shlamim, a continuação. Vedamos Vahecha e Shafer, você está com relação a Zivre Shlamim, o sacrifício de Shlamim. Vetzlich, é necessário falar essa Alahá, também com relação a Olá, também com relação ao Shlamim. Por quê? Deikatav Rahmanah de Olá, se a traça fala com relação ao sacrifício de Olá. Havamina, poderíamos pensar, Olá. Só com relação a Olá, isso se aplica que a Torá vinculou o sacrifício do sangue com a validade da carne. De Hamira, que Olá é mais grave do que o Shlamim. Por quê? Shekhen Kalil, que todo o corpo da Olá é sacrificado, não é consumido por ninguém, é mais grave. Aval Shlamim, por relação ao Shlamim, de Lo Hamiri, não é tão grave quanto Olá, parte do corpo da Shlamim é consumido pelos donos, parte é sacrificado. Em Malo, podemos pensar que a Torá facilitou, permitiu o sacrifício do sangue, mesmo que a carne está inválida. Veikatav Rahmanah Shlamim. Se a Torá só fala esse conceito com relação ao Shlamim. Havamina, podemos pensar aderava, ao contrário. Talvez Shlamim é mais apropriado falar essa halakha, não olá. Deid Beoshte Achilot. Que o Korban Shlamim tem halakhot específicas. Parte da carne é sacrificada, parte da carne é consumida. Algo específico. O sacrifício de olá é mais simples. Toda a carne é sacrificada. Podemos pensar que também com relação ao Shlamim tem essa halakha específica. Que o sangue depende da carne e a carne depende do sangue. Aval olá, porém a olá, deleit bashter achilot, que é um corban mais simples, todo ele é sacrificado. Não tem tantos detalhes assim em malô. Talvez também não tenha esse detalhe que é travincular o sangue com a carne. Kamashman falou, passou que não, com relação a olá, com relação ao shlamim, o sangue depende da validade da carne e vice-versa. Pergunta, vera belezer nami haktiv habasar tocheda. Como a beleza pode aprender esse pasuk, que o sangue vai ser jogado sobre o Mizbeach. Mesmo que a carne se invalidou, não é verdade, a continuação do pasuk é Vabassar Tuchem, a carne vai ser consumida, aparentemente só podemos sacrificar o sangue, se a carne pode ser consumida, está válida, não se está impura. Amar Bechar, a beleza pode responder, Aumi Baile, precisamos desse continuação do pasuk, Vabassar Tuchem, para outra alaha. Shena Bassar Mutar Beachila, Achizare Kadam, que só podemos consumir a carne do corban depois do sacrifício do sangue. Isso falou para os convidados, primeiro você sacrifica o sangue, depois consome a carne, vai abastar torre. Não veio ensinar essa alahá que o sacrifício do sangue depende da carne, é para uma outra alahá. Pergunta Yahri, isso é assim, em Makul Yahri Data, precisamos de todo o passo para essa alahá, que o consumo da carne depende do sacrifício do sangue. Dama Fapishen Shambasar Milana, qual é a fonte? Que podemos sacrificar o sangue mesmo que a carne se invalidou, se precisamos de todo esse pasuk para outra alahá, se podemos consumir a carne depois de sacrificar o sangue. Amar lecha, falar a beleza, imken, se o pasuk só veio falar essa alahá, nirtob rahmana, a Torá deveria falar diferente, habassar tochen ve'adar, vedam zbarrecha, shafer, primeiro falar com relação à carne vai ser consumida, e depois falar com relação ao sangue, da zbarrecha, shafer, o sangue vai ser sacrificado, ou seja, a Torá falaria Abassar Tochel, a carne vai ser consumida quando o Danos Barreira já ver, quando o sangue já foi despejado sobre o Mizbeach. Então não fala Tishpor, despejo, fala Ishafer, já foi despejado, ou seja, antes do consumo da carne. Assim a Torá deveria falar se só podemos aprender essa Alahá do Passu, que Dertiv Bereisha, como a Torá fala no princípio, antecipa primeiro a carne, depois o sangue, vai cita Olotecha, sacrifique o sacrifício de Olá, Habassar, Adam, a carne e o sangue. Mas na Dagdemele Danzvahecha, porque a Torá na continuação antecipou o sangue e no princípio antecipou a carne, Shma Aminah, você vê aqui uma outra halacha, Dam Afapishen Basar. O pasuk fala para jogar o sangue independente da carne. Por isso a Torá antecipou o sangue, mesmo que a carne se invalidou. Depois a Torá fala, Abassar Tohel, se a carne não se invalidou, consuma a carne depois de sacrificar o sangue. Vishma Aminah, você vê daqui, você vê também essa outra halakha que vimos, que a carne só pode ser consumida depois que o sangue é sacrificado. Por isso, ela fala, abassar tohel, depois de dar os barreiros e chaver. Vira de Yushua. Conforme a primeira de Yushua, en abassar mutar beachilat shizare kadam, você vê que Yushua já usa esse passo, dar os barreiros e chaver, abassar tohel. Para falar que só podemos sacrificar o sangue se a carne está válida, qual é a fonte da outra halakha? Só podemos consumir a carne do Corban depois de sacrificar o sangue, se ele já usa esse passo para outra halakha. Agora, Kalva Homero, é uma dedução, uma emuri, isso com relação aos emuri, as entranhas do Corban, os rins, o sebo, que são sacrificados sobre o Mizbeach, de Hileitneu, que se a pessoa perdeu os emurim se invalidaram por certo motivo, Lomeakve, se a pessoa jogou o sangue no Mizbeach, pode consumir a carne, não impede o consumo da carne, que Itneu. Porém, se os emurim estão válidos, os meakvi, só podemos consumir a carne depois de sacrificar os emurim. Dá, com ação o sangue é mais grave do que os emurim. De rileite meakev. Se o sangue se invalidou ou se perdeu, impede o consumo da carne. Kiite, quando o sangue não se invalidou, lokoshken de meakev, não é dedutivo de que ele impede o consumo da carne, se essa alahá com relação aos emurim. O emurim tem uma alahá mais leve do que o sangue, com relação ao sangue também isso se aplica, com certeza. Não precisamos do passo para ensinar essa alahá, que só podemos consumir a carne e depois sacrificar o sangue. Pergunta a Vera Beliezer, porque a Vera é simples desse passo, porque ele não deduz da alahá dos emurim. Responde uma milta de Adia Bekalvachomer Tarach Vekatav Lakra. Fala a Beliezer, realmente esse passo que está sobrando. Porque às vezes a Torá sim se esforça e escreve algo que poderíamos deduzir. A Torá tem seus motivos de expressar certas halachot. Não há pergunta. Não precisamos interpretar esse passuk falando que só podemos sacrificar o sangue se a carne vai ser válida. Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua discute. Rabbi Yoshua, assim quando temos um passuk que está sobrando e podemos aprender certa halakha, no caso, a halakha que podemos sacrificar o sangue se a carne está válida, darashina, interpretamos e não deixamos o passuk sobrar. Não falamos que a Torá se esforçou em escrever algo que poderia ser deduzido. Então, na hashtag, leva matnitim de loki Rabbi Yoshua. Então, a nossa Mishnah não é como Rabbi Yoshua. O problema de Rabbi Yoshua que vincula o sacrifício do sangue com a validade da carne. Por quê? De que mandei amar Bain Antat? Uma vez que Rabbi Yoshua fala que é necessário também o sangue e também a carne para validar o Corban. Veitzitza achilot lomeratze. E falamos anteriormente na Gemara que o tzitz, essa tira de ouro do Kohen Gadol, não tem a força de validar as partes consumíveis do Corban. Tudo fora o sangue. O tzitz valida o sangue, mas não o resto do Corban. Como a nossa Mishnah pode falar que sacrificamos os korbanotos se estão impuros? Se a carne está impura, não podemos sacrificar o sangue? Então, a Mishnah não é como Rabbi Yoshua, é como Rabbi Eliezer, que não vincula o sangue e a carne? Resposta, a filha tem Rabbi Yoshua. Agora que sim, estabeleceram a nossa Mishnah, que vai também como Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua não discutiu com a nossa Mishnah, aparentemente a nossa Mishnah vai como todos os sábios. A filha tem Rabbi Yoshua, a nossa Mishnah é como Rabbi Yoshua, sim. Ela caçava Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua sustenta a tzitz meratze ala olim. Rabbi Yoshua sustenta que o tzitz não tem a força de validar a carne, porém sim validar os olim. Olim é os emurim, as entranhas do Corban que são sacrificadas sobre o Mizbeach. Sendo assim, o Corban se invalidou, se impurificou, mas os emurim estão válidos por força do tzitz, são sacrificados. É suficiente que parte da carne esteja pura, para que sacrificamos o Corban através do seu sangue. O resto da carne vai ser considerada impura, mas isso não interfere na validade do Corban. Por isso, falamos que já podemos sim sacrificar os sacrifícios. Pergunta agora, Hatena Zvachim, dá para entender essa resposta com relação aos sacrifícios de animais? Dei Kaolim, que temos três partes diferentes do Corban. Temos a carne, temos os Olim, que são os emurim, as entranhas sacrificadas. E temos o sangue, com relação ao sacrifício animal. É suficiente que o tzitz valide os emurim para podermos sacrificar o sangue, ela Omer Vestea Lechem, porém com relação ao sacrifício do Omer, a farinha de cevada no segundo dia de Pesach. Os Telechem, os dois pães de Shavuot, Delei Kaolim. Não temos três partes no sacrifício das Menachot, os Telechem. Temos só o Kometz, que é o punhado de farinha que é sacrificado. Temos o Shiraim, que é o resto da farinha. Com relação ao Kometz, com certeza o Tzitz valida. É como se fosse o sangue do Korban. Porque com relação ao Shiraim, é como se fosse a carne do Korban. Sebe o Jô sustenta aqui, Ena Tzitz Meratzea La Ochalim, o Tzitz não valida a parte da carne do Korban, por consequência não valida também a farinha que sobrou. Então volta a pergunta. Nós vamos já falar que podemos sacrificar o Kometz, o Shtealechem, o Kometz, no Minchata Omer, mesmo que o resto da farinha está impura, né? Como Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua vinculou o sacrifício sobre o Mizbeach, com a carne ou a farinha. Mas aí, Kalemimar, como podemos explicar na Sancha, como Rabbi Yoshua? Abre responderam que amar Rabbi Yoshua Nami, quando Rabbi Yoshua fala de Bain Antati, que precisamos também do sangue e da carne, Bezvachim, é só com relação aos sacrifícios animais. Beminachot lo amar. Com relação ao sacrifício de farinha, ele não vinculou o Kometz com o Shirai e o resto da farinha. Mesmo que o resto da farinha esteja impuro, podemos sacrificar o Kometz. Sendo assim, a nossa Mishnah como Rabbi Yoshua, sim. Pergunta o Beminachot lo amar. Mishnah não falou seu conceito com relação aos sacrifícios de farinha, Datna, a Mishnah fala diferente, Masech Beminachot. Nitmeu Shiarea. O resto da farinha se impurificou. Avdu Shiarea ou se perdeu. Que me dá trabilhese, conforme trabilhese que não vincula o sacrifício do Mizbeach com o resto, a carne ou a farinha, que cheira. Por consequência, as menachot estão válidas, mesmo que o resto da farinha esteja impuro, podemos sacrificar o Kometz. E a pessoa sai da obrigação da Minha, recebe sua capará. Que me dá trabilhese, conforme trabilhese que vinculou o sangue com a carne, psulá, também com relação a Minha, é a mesma coisa, vinculou o Kometz com o Shirai e o resto da farinha. Mas que o resto da farinha está impuro, esse korban é inválido e não pode ser sacrificado o seu Kometz. Que se vê explicitamente que Rabbi Yoshua sustenta seu conceito, também com relação aos Menachot, que nossa Mishnah fala diferente, podemos sacrificar Shtei Alechem, Minchat Haomer, impuros. Responde para Kemidat velo Kemidat. Isso é baseado no princípio de Rabbi Yoshua, porém Rabbi Yoshua próprio discute com esse aspecto específico. Kemidat Rabbi Yoshua, como Rabbi Yoshua falou de Bainan Tati, que vinculamos o sangue com a carne, precisamos também do sangue da carne válidos para validar o Corban, para a pessoa receber sua capará, sair da obrigação do Corban. Velo que me dá Rabbi Yoshua, porém Rabbi Yoshua próprio não sustenta esse caso específico com relação a Minha. Deilu Rabbi Yoshua bezvachim amar, Rabbi Yoshua sustenta com relação a sacrifícios animais, bemenachot lo amar, mas não com relação às minachot de farinha. Portanto, nossa Mishnah que fala com relação às minachot, é como Rabbi Yoshua também, que pode ser sacrificado. Veio a Itana, porém, ele sabe da Braita, Savar, ele sustenta a filo bem Menachot, mesmo com relação aos Menachot, vinculamos o Kometz, o punhado da farinha, com o resto. Se o resto está puro, podemos sacrificar o Kometz, se não, não, não é como a nossa Mishnah. Porém, a Mishnah não está satisfeita. O Mano Aitana de Kaikavate, quem é esse sábio? Anônimo, que vai com a opinião de Rabbi Yoshua, o Mahmir Tfemine, e dificulta a Lacha mais do que Rabbi Yoshua próprio? Não faz sentido que exista um sábio desses. Aparentemente foi assim, Rabbi Yoshua, que sustenta esse conceito que o sangue depende da carne e vice-versa, e o Kometz depende do Shiraim e vice-versa, não como a nossa Mishnah. Outra pergunta, Veotani, a Breta fala diferente. A maravilhosa fala beleza. Eu entendo a opinião de Rabbi Beleza e Beminachot o Bezvachim, também com relação a Mincha, também com relação aos sacrifícios dos animais. Vedever Rabbi Yoshua, Bezvachim e Beminachot, e também a opinião de Rabbi Yoshua se aplica também com relação aos sacrifícios dos animais. E sacrifícios de Minha, sacrifícios de farinha. Explica Rabbi Yoshua. Devei Rabbi Eliezer e Bezvachim. A opinião de Rabbi Eliezer é com relação aos sacrifícios animais, que não vincula o sangue à carne e vice-versa. Shaya Omer, ele falava. Dam, o sangue é sacrificado. Afalpiche en Shambassar, mesmo que a carne não está válida. Devei Rabbi Yoshua e Bezvachim. A opinião de Rabbi Yoshua com relação aos sacrifícios animais. Shaya Omer, ele falava. Imen dam en Bassar. Se o sangue se invalidou, a carne também se invalidou por consequência. E men basa, se a carne se invalidou, endam, o sangue também se invalidou. E todos concordam que essa é a opinião de Rabbi Yoshua com relação aos sacrifícios dos animais. Devir Rabbi Eliezer b'Menachot, agora fala Rabbi Yoshua, também a opinião de Rabbi Eliezer com relação aos sacrifícios de Minha, farinha. Shaya Omer, ele falava, Kometz, sacrificamos o punhado da farinha, afal pi shen shirai, mesmo que o resto da farinha se purificou, דבירי בירושלים במנחות, מי הפינים של הבירושלים, אוכל עשה המנחה, שהיה אומר כלפעליו, אם אין קומץ, אין שיריים. סיו פוניאדו סין ולידו, סי פרדאו, וחס דפניה תמיין סין ולידו. אם אין שיריים, סיו חס דפניה סין ולידו, סי פרדאו, אין קומץ, נו פודמוס סקטיפיקאו פוניאדו, דו פריניה. Aqui você vê claramente que a Yeshua sustenta seu conceito vinculando o Kometz e o Shirai com relação a Minha, não como a nossa Minha que não vinculam. Resposta. Ela que a Savara de Yeshua deve ser que a Yeshua sustenta a Tzitz Meratze ala Olim ve ala Achilot. Yeshua sustenta que o Tzitz valida tanto os Emurim, que é sacrificado sobre o Mizbeach, e tanto com relação ao resto da carne do Korban, no caso da Minha, o resto da farinha, é considerado como se fosse puro e podemos sacrificar assim o Kometz dessa forma. Como a nossa Mishnah pergunta Yahri, se é assim, a mãe que me dá da Yeshua psula? Porque a Mishnah fala em uma terra menor que vimos anteriormente, que se a farinha se impurificou, psula, se Kobá Minchaim vale, não podemos sacrificar o Kometz. Se o Tzitz é Meratze, considerar como se o resto da farinha estivesse puro, podemos sim sacrificar o Kometz. A Mishnah fala diferente. Não, isso que já se trata é só com relação ao caso que o resto da farinha se perdeu ou se queimou. Na situação, o tzitz não tem a força de considerar como se não tivesse queimado ou não tivesse perdido. Tem a força de considerar como se estivesse puro. Porém, pergunta como era. A Mishnah Maaseiha Menachot, que vimos anteriormente, fala Vatnam, Nitmeu Shiaria. Também se trata com relação à impureza. Eu Nitmeu Aliman Ktan. Por que a Mishnah cita a Lacha com relação à impureza? Se der Yushua, não se trata disso. Conforme a Yeshua, o Tzitz valida o resto da farinha que está impuro, como se não tivesse impuro, podemos sacrificar o Kometz. Lemantane, qual é a novidade com relação a qual sábio a Mishnah veio ensinar? Rabi Eliezer, você como Rabi Eliezer, que valida esse Kometz, mesmo que o resto da farinha está impuro? Pshita, com certeza, essa alaha. Hashta yeshtomar, se sabemos, avud besaruf, deleit no machshir, se o resto da farinha se perdeu ou se queimou, deleitneu, que eles não estão mais visíveis no Bedamigdash, o Tzitz não tem a força de validá-los, Machshir mesmo assim, Rabi Eliezer valida o Kometz, o punhado da farinha, Nitma, Deite, Mibaya, em relação ao caso que a farinha se impurificou, Deite, que está no Bedamigdash, Mibaya é necessário falar que Rabi Eliezer validaria esse Korban, com certeza é uma alahá mais fácil, quando o resto da farinha se impurificou, do que se perdeu e se queimou, e lá Pshita, com certeza a Mishnah pensou em falar da Yeshua, para ensinar a opinião de Rabi Yeshua, que se o resto da farinha se impurificou, não podemos sacrificar o Kometz. Volta a pergunta, a nossa Mishnah fala que sim, e a Mishnah vai ser que o meu conto fala que o Rabi Yeshua não, e não queremos falar que existe uma machloket sobre a nossa Mishnah, porque está no Psulá, a Mishnah fala em uma certa machloket com o Rabi Yeshua, esse Korban é inválido, não como a nossa Mishnah. Veot, outra pergunta, Tânia fala a Breta, Rabi Yeshua, eu falo Rabi Yeshua, Kozvachim Shebatra, todos os sacrifícios animais da Torá, Benchnitma Basar Vechelev Kayam, mesmo que a carne se invalidou, se impurificou, porém o sebo não. O Benchit Machelev Basar Kayam, ou o sebo se invalidou, se impurificou e a carne não. Zoreket Adam, podemos fazer Kadam. Perdemos um conceito daqui. Se o sebo está válido, podemos fazer Kadam, mesmo que a carne se invalidou. Mesmo que o Romero Biojo vincula o sangue e a carne, se o sebo está válido, podemos fazer Kadam, e se a carne está válida e o sebo não, podemos fazer Kadam também. A vale que meu tarvai, porém se os dois se impurificaram, também o sebo, também a carne, lo, não podemos fazer o sacrifício jogando o sangue no Mizbeach. Alma caçava de Yeshua, se vê a opinião de Yeshua claramente. Ena tzitz miratze lo ala olim, velo ala achilot, se vê que a opinião de Yeshua, o tzitz não valida nem o que é sacrificado no Mizbeach, no caso o relevo, o sebo, e nem a carne, que é consumível, porque se fosse validar, mesmo que o sebo se invalidou, se impurificou, o tzitz tem a força de validar, e a Mishnah fala que não, que se os dois se impurificaram, também o sebo, também a carne, não podemos sacrificar o sangue. Então volta a pergunta, que nós Mishnah não é como Rabi Yeshua, nós Mishnah fala que podemos sim sacrificar o sacrifício. Ele leu lá Rabi Yeshua aí, fala que não, nós Mishnah é sim como Rabi Yeshua. Por quê? Matnit, não nossa Mishnah. Velo kash na uma contradição, kan lechatchila, kan diavad. Isso que a Mishnah fala na Masechet Menachot, é lechatchila. Alahá a priori não sacrificava um sacrifício que se impurificou. Diavad, se acidentalmente a pessoa não sabia e sacrificou, Rabi Yeshua valida o Korban. Que a Mara Yoshua Lechatrila, isso ele já fala que o sangue está vinculado à carne e vice-versa. Lechatrila, isso só alahá a priori, essa pessoa vai para o rabino perguntar, o rabino tem que proibir sacrificar. De avad, não, porém, de evet, se já aconteceu, a Yoshua concorda com a beleza e validamos esse corban. Qual é a fonte que a Yoshua diferencia entre alahá a priori e alahá que aconteceu já acidentalmente? Então, como fala Breiter, se a carne se impurificou ou se invalidou, invalidou significa se impurificar uma empresa leve, como Tvulion, uma pessoa que estava impura, foi no mikve, até o final do dia está impura, a empresa de Tvulion, invalida um korban, ou que o korban saiu da Azara, também se invalidou, saiu do pátio do Betamigdash, mesmo que a carne se invalidou, Izarek, temos que jogar o sangue sobre o Mizbeach. Rabbi Yoshua vai falar, Rabbi Yoshua, lo Izarek, não jogamos o sangue sobre o Mizbeach. Como Rabbi Yoshua vincula o sangue à carne, se a carne se invalidou ou não, sacrificamos o sangue. Mudei Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua concorda, Shein Zarak Urtsa. Rabbi Yoshua concorda que se a pessoa se sacrificou, não sabia que era proibido, jogou o sangue, a pessoa saiu da obrigação, o corban é válido, ele recebeu sua capará, sua expiação. Que se vê claramente que a opinião de Rabbi Yoshua Bediavad, se aconteceu já esse sacrifício, é válido. E pergunta na Hada, temos uma pergunta de Psula de Avad Mashma. Mishnah Maaseiha Menachot não parece assim. No Mishnah Maaseiha Menachot parece que mesmo que já aconteceu esse sacrifício, o Korban é inválido. Veot, outra pergunta. Hamishad Varim Bainim. A nossa Mishnah que fala, temos cinco sacrifícios que são sacrificados mesmo que são impuros, lechatchila mashma. Parece que sacrificar a priori, podemos sacrificar sem problemas. Então, outra pergunta, a nossa Mishnah vai como opinião de Rabbi Yoshua, Maaseiha Menachot, uma contradição. Ela loucacha, não é uma contradição. Nossa Mishnah é assim como Rabbi Yoshua. Kan be'achid, kan be'tzibur. Dois níveis. Um nível é um korban yachid, um sacrifício particular da pessoa. Sobre isso fala Rabbi Yoshua, se a carne se invalidou, se impurificou, não sacrifica o sangue e vice-versa. Isso com relação ao korban yachid, um sacrifício particular da pessoa, kan betzibur, com relação ao sacrifício público, como nossa Mishnah se trata, assim com sacrifícios públicos, Rabbi Yoshua fala que podemos sacrificar o sangue mesmo que a carne se invalidou, podemos sacrificar o kometz da mincha, mesmo que o resto da farinha se impurificou, se invalidou também, por causa de tumah utra betzibur, conforme Rabbi Yoshua, a impureza é permitida perante o público. Se o público está impuro, o sacrifício está impuro, é o sacrifício público, não temos nenhum problema, podemos sacrificar isso impuro também. Não é considerando que a carne se invalidou nessa situação. Talvez se trata de um sacrifício público. Quando Rabbi Yoshua fala que só podemos sacrificar o sangue se a carne está pura, é um sacrifício particular. Se falar que agora eu vou deixar um novo dado para novos conceitos. Por um caso, não é? Amém e amém.